Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que licenciou-se em Relações Públicas, Comunicação Empresarial. Durante 15 anos passou por setores de atividade francamente distintos, indústria farmacêutica, hotelaria, turismo, etc. Depois esteve também mais ligado ao setor financeiro, até que decidiu que a sua vida passaria por um meio completamente distinto. E, portanto, para além de ser professora, já há muitos anos também, e vamos perceber um bocadinho dessa vertente também mais académica, hoje a minha convidada, a Joana Frias Costa, é Executive President da Inspiring Girls Portugal. Bem-vinda, Joana.
Obrigada.
Obrigada por teres tão prontamente aceite o meu convite. E vamos então perceber este percurso tão corporativo e depois esta viragem tão boa que também fizeste na tua vida. Vamos só começar no teu percurso académico perguntando-te o que é que te levou efetivamente a fazer esta escolha académica e não outra? Recordas-te?
Recordo-me, eu sempre fui boa aluna, dedicada, e tinha muitas opções em aberto. Vá, quando cheguei ali, aquela fase do nono ano e não sabemos bem para que área é que haveremos de ir. E tive uma grande referência na altura, que um primo direito, João Pereira, que de facto já tinha tirado o curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial, e eu acompanhava o percurso dele, não só na parte da universidade, mas depois toda a componente profissional e o dia-a-dia dele, e pensava, ok, quando crescer vejo-me a fazer isto todos os dias. E enfim, foi assim a minha inspiração para me dedicar à área da comunicação, sendo que também sempre foi algo que eu gostava muito. Portanto, não importava de falar em público e de ser ali a primeira, às vezes, a dar o corpo às balas nas opiniões, e enfim, a comunicação sempre fez parte da minha vida, e então foi uma escolha um bocadinho óbvia, que com esta inspiração e este exemplo acabou por ser o que eu escolhi.
E quando estavas a estudar, de alguma forma foste projetando a tua carreira, foste planeando, quando acabar o curso, quero ir trabalhar para aqui, quero ir fazer isto em particular, porque depois eu quero ser lá mais à frente isto. Tens ideia de fazer esta projeção?
Tenho, sempre fiz, sem dúvida que sempre fiz essa projeção. Nós em comunicação temos duas áreas, ou trabalhamos em agência de comunicação, onde também estive embora há pouco tempo, ou no cliente, portanto, nas empresas, na área mais corporativa. Eu tinha claro para mim que gostava de me dedicar essencialmente à área corporativa, às empresas, e o céu era o limite. Portanto, eu queria mesmo era chegar e fazer o meu percurso até CEO de uma empresa. Era esta a minha projeção, e o mais depressa possível.
É curioso que desde muito cedo tu identificavas em ti essa vontade para falar em público, para emitir as tuas opiniões e eu quero chegar lá acima, fazer o caminho todo até chegar lá acima.
Sempre quis isso, sempre quis fazer. Eu tenho, ao mesmo tempo, sempre tive uma veia empreendedora, e eu sabia que eventualmente iria gostar de ir para esta área mais de empreendedora, não sabia de que forma, mas queria fazer o percurso by the book. Queria começar como estagiário, queria fazer tudo, queria saber os passos todos, nunca achei que devia começar logo em grande, não, queria ir devagarinho, lá chegaria à minha vez, ia aprendendo com quem sabia na altura, e com todas as pessoas incríveis com quem me fui cruzando na vida. E pronto, até chegar à fase em que eventualmente o projeto certo se cruzasse comigo, ou a ideia, ou o que fosse.
Estavas tu a dizer que passaste temporariamente e durante um curto espaço de tempo no mundo das agências, foi por aí que começaste o teu percurso profissional.
Exatamente, fiz o meu último exame a uma sexta-feira e comecei na agência de comunicação, na altura Porter Novelli, a uma segunda-feira. Portanto, tive um fim de semana de descanso, mas foi muito bom, foi intenso. Eu estive lá muito pouco tempo, tive 3 meses, mas foram 3 meses muito intensos, onde aprendi imenso. Trabalhava a área de grande consumo, portanto, marcas de grande consumo, foi giro para começar. Zorff, marcas assim muito que vemos no supermercado, a Small, e por isso foi interessante. E tive a sorte também de entrar logo para uma equipa espetacular, que não me punha a fazer aquele trabalho óbvio de estagiária, não é? Claro que também o fiz e faz parte, mas eu era envolvida nas discussões, nos brainstormings, e portanto foi muito bom, porque foi pouco, mas intenso, e a aprendizagem
A qualidade da
foi excelente.
experiência também está sempre muito relacionada a isso que acabaste de dizer, não é? Às pessoas.
Sim, acho que é quase tudo, não é? As pessoas e quem nos acompanha é meio caminho para os projetos nos deixarem boas recordações, sem dúvida.
Da Porter fosse para a Roche, começaste o teu mundo da indústria farmacêutica, depois para o marketing e para a comunicação. Sentiste que ia ser por aqui o teu caminho? Eram estas as áreas que de alguma forma a ti te faziam mais sentido?
Bom, eu tirei, portanto, comunicação empresarial e a área das relações públicas e na Roche fazia muito mais, era marketing. Eu gosto de marketing, mas a minha área de coração é mesmo a comunicação corporativa e gosto imenso. Por isso, eu primeiro adorei estar na Roche, é uma empresa espetacular, não é? E eu tinha acabado a faculdade há muito pouco tempo, foi uma experiência incrível, estive lá quase 2 anos, ou 2 anos mesmo, e... Pronto, e o contacto com uma realidade daquelas, de facto, pronto, a pessoa vi-me a trabalhar numa empresa assim durante muito tempo e portanto, por outro lado, foi bastante desafiante porque o meu produto era complexo, eram reagentes químicos, porque eu estava na Roche Diagnósticos, nem sequer estava na área farmacêutica, estava na área mesmo de diagnóstico de doenças e, portanto, eram reagentes químicos e as máquinas de análises clínicas. E os meus primeiros meses foi a ler bulas de reagentes químicos. Eu tinha que dominar aquele produto, que era o meu produto, e ver como é que se instalavam as máquinas, os COBAs, que era o nome técnico. E foi uma aventura, sem nada a ver com o que me era naturalmente mais fácil e querido, não é? Na comunicação, uma componente super técnica, mas que eu acho essencial para também conseguirmos fazer o nosso trabalho, um bom trabalho. Temos que dominar o produto ou os serviços que trabalhamos. E pronto, eu abracei esse desafio: era reagentes químicos, era reagentes químicos, vamos embora.
Porque, na verdade, fizeste uma transição dos produtos que nos entram para casa normalmente, para a televisão, de muitas formas, daquele lado mais sexy do consumo, não é? Para algo que, para além de ser mais desconhecido, o comum dos mortais não tem de facto que estudar para saber do que é que está a falar.
Sim, altamente técnico, altamente técnico. Foi duro, mas fizemos.
Da indústria farmacêutica, foste para a hotelaria, foste na altura para os hotéis Real, aí para a comunicação e marketing já, se não estou em erro. Foi a tua primeira função de coordenação.
Sim, portanto, era coordenadora de marketing e comunicação. Foi uma mudança. Ainda que eu tenha adorado portanto, a Roche, gostei mesmo muito, eu acho que sempre gostei de experimentar novas áreas, novos mundos. O turismo também me seduzia imenso, não vou dizer que não. Surgiu a oportunidade, ainda para mais, portanto, havendo esta possibilidade de ir para uma função mais de coordenação, e pronto, foi assim que tudo surgiu. O que eu mais gostei, de toda a experiência, também muito intenso e diferente, que foi entrar num grupo hoteleiro na altura com 9 unidades completamente diferentes umas das outras. Tínhamos hotéis de luxo, mas depois tínhamos hotéis de cidade, o hotel mais virado para o all inclusive no Algarve, portanto, produtos completamente diferentes uns dos outros. Também foi muito interessante de aprender a comunicar não só o setor em si, tanto turismo e hotelaria, mas em unidades tão diferentes. Mas eu aquilo que mais gostei foi coordenar projetos maiores, não é? E com o que eu guardo particularmente como especial foi um projeto que fiz de rebranding da cadeia de spas do hotel, que trabalhámos, portanto, em equipa e que de facto demorou quase um ano, onde analisámos desde os tratamentos, das terapias que eram feitas nos spas, à parte toda da comunicação e do branding, mas reformulámos tudo, desde o produto, o serviço, o que era usado nas terapias, à marca, no fundo, que era aquilo que eu estava mais habituada a trabalhar. E este projeto de coordenação, não é, de algo maior, sem ser só a comunicação em si, mas conseguir mesmo reformular o próprio do produto e do serviço, acho que foi assim das referências e dos projetos mais desafiantes e mais interessantes que tirei desta experiência, e que até inclusive acabou por se tornar depois a minha tese de mestrado.
E tendo sido a tua primeira função de coordenação, recordas quais foram, sim, os teus primeiros grandes desafios e conquistas, tendo tu essa responsabilidade adicional que não tinhas tido até ao momento?
Eu acho que, bom, em primeiro lugar, a responsabilidade de nós falarmos ou de coordenarmos os nossos projetos com perfis de pessoas totalmente diferentes é muito, pronto, acho que é assim a grande questão. E em hotelaria, por exemplo, nós tão depressa temos que defender a nossa ideia, o nosso projeto, lá está, a direção, não é? Como também temos que mostrar aos terapeutas, por exemplo, neste projeto que eu estava a dizer, do SPA, aos terapeutas do SPA, que estão habituados a fazer a mesma coisa há não sei quantos anos, agora vem alguém dizer, olha, espera, vais fazer diferente, não é? Porquê? Não, temos que saber explicar, temos que pensar quando estamos a fazer, por exemplo, uma campanha de comunicação, temos que ter toda a gente envolvida, desde o estagiário ao CEO, mas também, por exemplo, ao skipping, se é alguma coisa que envolve uma atividade que se altere, sei lá, comunicação no quarto, temos que envolver todo o tipo de pessoas nos nossos projetos e saber falar, quer com o CEO, quer com a pessoa responsável do housekeeping, lá está, por exemplo. E eu acho que este foi o principal desafio, pelo menos foi aquilo que eu senti, e conseguir envolver todas as pessoas, mantê-las não só a par dos projetos, mas envolvidas como fazendo parte. Eu acho que a coordenação não é só dizer aos outros o que é para fazer, não é? É envolvê-las, ouvi-las, trabalharmos todos em conjunto e chegarmos a uma solução comum e que toda a gente sinta que é fruto do trabalho de todos e não apenas de uma pessoa, não é? Portanto, eu acho que isso foi assim, a principal aprendizagem que eu retiro deste meu primeira, da minha primeira função enquanto coordenadora.
E em 2014 chegaste ao setor financeiro, tiveste vários anos no BNP Paribas, já vamos perceber um bocadinho a história BNP Paribas, mas inicialmente tiveste ligado à gestão de produto.
Uhum.
A minha pergunta é, quão influenciador é o setor de atividade, porque tu fizeste diferentes setores de atividade nesta mesma área, naquilo que é o marketing e a comunicação que nós podemos efetivamente fazer? Porque tiveste produto, tiveste serviço, setor de atividade francamente distintos uns dos outros, o que é que isto te influencia naquilo que depois se pode efetivamente fazer?
Assim, eu acho que o saltitar de setores diferentes para setor diferente é ótimo porque nos dá aqui pronto, uma capacidade de adaptação enorme. Eu defendo que nós devemos, como disse no início, aprender bem o nosso negócio, saber e perceber muito bem do produto com o qual trabalhamos, mas também é bom este olhar fresco de quem acabou de chegar e que não sabe nada daquilo e que vai tentar dar ali outra visão às coisas e outra cor às coisas. E eu falo em cor porque o setor financeiro, particularmente, e só até fazendo um parênteses que eu acho que é interessante, eu a primeira vez até que me ligaram para ir para o BNP Paribas, eu quando percebi, disse, ai não estou interessada, muito obrigada. Disse, mas não quero só ouvir, é a empresa de recrutamento. E eu, não, eu conheço, é o setor financeiro, não tenho particular interesse, agradeço. Então disse que não, e depois lá me telefonaram outra vez e insistiram, e assim, bem pronto, ao menos vou ouvir, que é já uma coisa que eu digo, não façam, vou ouvir pelo menos, porque eu estive lá quase 10 anos, não é? E de facto, se temos alguma ideia pré-concebida, eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, sobre um setor, achamos, ai não, eu não vou gostar disso, isso não tem nada a ver comigo, é super cinzento, área financeira, não quero. Estes preconceitos limitam imenso os nossos percursos e as nossas experiências. E a verdade é que eu dei uma oportunidade que por acaso tive a sorte de receber uma segunda oportunidade que eu podia não a ter tido, e quando fui ouvir o projeto pensei, não, que giro, eu quero fazer parte desta equipe, eu quero, enfim, fazer parte desta mudança. Isso de facto é um setor que eu considerava mais cinzento, se calhar a capacidade de lhe dar cor está no que eu vou trazer, portanto, e na minha visão das coisas. E assim foi, portanto, eu acho que é super importante nós, independentemente de sabermos e dominarmos a área e o setor, e antes de entrarmos a fundo naquela que é a parte mais técnica, é esta nossa capacidade, principalmente quando se fala em comunicação e marketing, não é? É fundamental trazer ideias novas e um olhar fresco para as coisas. E, portanto, eu acho que foi esse o meu grande desafio quando entrei. Tanto que eu entro para uma área muito ligada à gestão de produto, era analista de produto, outra vez altamente técnico, não é? Tanto de estudar coberturas, exclusões. Eu tinha que, portanto, quando eu entrei, percebi que tinha que ler e validar, no ponto de vista de marketing, de conteúdo, as apólices de seguro. Portanto, eu nunca na vida tinha lido uma apólice de seguro, como acredito que a maioria das pessoas não faça. Deviam, mas não o fazem, porque é um documento complexo. E percebi no primeiro dia assim, espera aí que eu até vou ter que quase validar, não é? Quase não, eu tinha que validar do ponto de vista de produto a componente técnica, portanto foi assim um choque e ao mesmo tempo foi aquilo que me permitiu fazer um dos projetos que também mais me orgulho de ter feito na Cardif, onde estive na seguradora do grupo BNP Paribas, que foi precisamente um projeto de reformulação da apólice de seguro para uma linguagem acessível a um adolescente de 15 anos. Não só do ponto de vista de escrita, mas também do ponto de vista gráfico. Estamos a falar de transformação de uma apólice com uma fonte de 8 pontos, uma pessoa tinha que ler ali quase franzir os olhos, para um documento super intuitivo, com índice, com imagens, com glossário, com infografias. E, portanto, é isto que eu acho que nós podemos trazer e fazer a diferença e, enfim, foi de facto um dos projetos que mais me orgulhou, por um lado, e por outro foi também a oportunidade que eu tive neste sítio de abrir, porque ele não existia, na verdade, o Departamento de Comunicação, quando eu entro na Cardif, não existia. Foi a oportunidade de eu poder formar no fundo, iniciarmos aqui a comunicação institucional que acabou depois por viver para além do marketing, não é?
Criar de raiz é sempre muito interessante, não é?
Sim, e é uma coisa que eu gosto muito. Mesmo muito. Dá
Porque é
muito
quase,
gosto.
é o criar à tua semelhança.
Sim.
Não é dar continuidade a uma coisa que já existe com um conjunto de regras, com uma forma, é criar à minha forma, à minha semelhança. Naturalmente, tendo em conta um conjunto de standards e de regras, etc., ninguém está a dizer o contrário, mas é o reflexo de ti própria que fica.
Sim. Eu acho que é importante se poder deixar o meu cunho e que esse cunho seja positivo e que traga algum valor para a empresa, para as pessoas da empresa, para os clientes da empresa, então cumpri o meu propósito de ali estar, não é?
É curioso o que tu estavas a dizer há pouco do projeto, porque parece um projeto que não, mas é um projeto que tem imenso impacto na vida das pessoas, porque as pessoas deixaram de ter que ver um documento maçudo, com letras mínimas, com dificuldade, a ter uma coisa, não é? Porque ao preparares um documento passível de ser lido por um adolescente de 15 anos, facilitas imenso a vida ao adulto, não é?
Exatamente. Não foi imediato, portanto, aquilo foi um processo que ainda foi demorando há algum tempo e foi um documento que foi sofrendo várias alterações, mas realmente a minha dor, é de certeza que era a dor também de toda a gente e dos clientes, e sem dúvida que saber que fiz algo útil, cumpri, na verdade, aquilo que queria.
Foste posteriormente também manager das áreas de comunicação e responsabilidade social corporativa. Estamos a falar de algo que remonta há 10 anos atrás, onde já se falava de responsabilidade social corporativa, mas não aquilo que se fala nem de perto nem de longe, já me dirás, hoje em dia. A minha pergunta é: já era possível naquela altura fazer muitas coisas relacionadas com este tema e eram só menos visíveis para a sociedade e agora, como é tópico que está na ordem do dia? Isto deu-lhe muita visibilidade, ou hoje fazem-se efetivamente muito mais coisas do que se faziam antigamente?
Hoje fazem-se mais coisas, também se faziam na altura, mas foi uma área que eu estudei esta área de responsabilidade social corporativa na faculdade e, portanto, era uma área que eu já conhecia minimamente. Quando iniciei a função, claro que ainda era muito ligada para a componente do voluntariado, dos donativos, não tinha tanto uma bagagem ou um planeamento estratégico, na verdade, por trás daquilo que era uma área de responsabilidade social corporativa ou diversidade e equidade e inclusão. Naturalmente que foi uma área que foi crescendo e que também com, não só com o awareness que começou também a haver cada vez mais sobre estes temas, sobre a nossa, e as exigências, bem, desde legislativas, porque há critérios ESG que hoje em dia é preciso e que cada vez estão a ser mais exigentes às empresas e, portanto, começa a haver esta exigência legislativa, que obviamente também abre os olhos para o facto de nós, pronto, somos uma organização, tem um papel no mundo e tem que defender o mundo onde vive e a sociedade onde atua. Portanto, foi um crescendo, mas que eu acho que no caso do BNP Paribas foi, sem dúvida alguma, que foi um dos pioneiros em apostar na área da responsabilidade social e na área da diversidade, equidade e inclusão. E, portanto, eu tive a oportunidade de fazer crescer estrategicamente estas áreas na empresa, não só no ponto de vista local em Portugal, a par também com aquilo que era feito no grupo, não é? No banco, que era um trabalho também muito coordenado com, e em linha com aquilo que o banco fazia, mas também do ponto de vista ibérico, nós tínhamos muitas atividades que saíam de um planeamento entre Portugal e Espanha e que nos permitiu fazer mesmo muitas atividades. Lá está, portanto, não só relacionadas desde a alteração das frotas automóveis, como a própria alteração e criação de seguros que fossem ao encontro daquelas que eram as exigências e dos critérios ESG, até à parte toda social e da diversidade, equidade e inclusão das próprias pessoas e dos colaboradores. Isto foram projetos super interessantes que eu tive a oportunidade de participar, de criar, de desenvolver. Inclusive, eu fui co-chair na altura da Mix City, que era uma rede de colaboradores que defendiam a igualdade de género, e que foi aqui que começou também o meu bichinho com as questões. Bem, já tinha preocupações com a igualdade de género, mas foi aqui um grande impulsionador, foi ter podido liderar juntamente com uma colega e fazer o planeamento estratégico de uma rede que defendia a igualdade de género naquela entidade.
A tua última função que exerceste no BNP Paribas, eras manager da comunicação corporativa.
Uhum.
Era a tua praia?
Sim, era a minha praia e portanto eu depois passo para o banco. Foi uma continuidade do trabalho que tinha desenvolvido. Tive em particular, tivemos, portanto, em equipa todos, claro, um projeto interessantíssimo que foi o patrocínio oficial do Rock in Rio, que foi muito interessante, onde se trabalhou muito a questão da sustentabilidade, mas onde também pude dar continuidade à parte da comunicação interna e do comunicar externamente aquilo que fazemos com os nossos colaboradores. Portanto, comunicação corporativa pura e dura, e gostei imenso, enfim, dos projetos que foram desenvolvidos, onde claramente era a minha praia.
Também já há muitos anos que és professora universitária.
Uhum.
Tenho duas perguntas no sentido de o que é que tu acreditas que ainda é um grande desafio no ensino?
Uhum.
Mas por outro lado, o que é que tu retiras de ser professora? Porque não ensinamos só, aprendemos muito seguramente. E, portanto, o que é que tu retiras também dessa experiência?
Bom, ser professora é... Se eu me lembrar da Joana de 6 anos, e quando lhe perguntavam o que é que ela queria ser quando fosse grande, ela dizia que queria ser professora. Mas eu, ao longo da vida, nunca equacionei ser professora. Isto foi assim pronto, apareceu, surgiu, e eu apaixonei-me muito por esta profissão. E apaixonei-me, mais uma vez, por causa das pessoas, por causa dos meus alunos, porque eu acho que lá está, aprendemos muito, ensinamos, claro, e obriga-nos sempre, obriga-nos a estar atualizados e a estudar imenso, a ler muito. É uma coisa que eu gosto particularmente de fazer, é de ler e de estudar. Mas, de facto, este desafio de poder trabalhar projetos. Bom, eu trabalho na Escola Superior de Comunicação Social, que é do Instituto Politécnico, e felizmente tenho hoje a honra de ser professora da minha unidade curricular favorita enquanto aluna. Isto para mim é um marco. E então, de poder, é uma unidade curricular muito... Portanto, é de laboratório, portanto, onde nós trabalhamos com os alunos a resolver casos reais, de clientes reais, e isto para mim enfim, é de uma... Nós estamos... Os briefings são passados aos alunos, não é? Os desafios, mas também a nós, professoras, e nós estamos com eles a resolver, e a junção da minha maturidade enquanto profissional, juntamente com a das minhas colegas professoras, com a ingenuidade dos alunos, mas também a criatividade, a inocência que traz ideias... Às vezes podem ser estapafúrdias, mas também podem ter pernas para andar. Eu acho que a união destas duas visões muitas vezes dá resultados espetaculares e que eu me orgulho imenso. E depois, quando chega o dia da apresentação final dos meus alunos ao cliente final, onde vamos às empresas, eles vão mostrar, a pessoa sai dali, eu emociono mais vezes e tudo, porque, caramba, foi um trabalho de meses, mas que estes jovens saem dali profissionais.
Portanto, isso é uma aproximação à vida ativa extraordinária.
É aquilo que eu mais me orgulho. Este curso é incrível, porque o curso, não só o meu, os cursos da ESC são todos muito pensados nesta lógica e de facto, eles saem a trabalhar. Eles sabem trabalhar, sabem executar, sabem fazer um planeamento estratégico. Claro que vão ter muita aprendizagem para fazer, sem qualquer dúvida, mas se eu lhes pedir para fazerem um determinado, sei lá, um comunicado de imprensa, eles fazem um comunicado de imprensa e isto tem reconhecimento no mercado. Portanto, pelo menos nas áreas da comunicação, há reconhecimento desta capacidade com que os alunos saem. E isto é um grande orgulho que eu tenho no meu curso, nos professores, nos meus professores, não é? Me ensinaram, depois também são meus colegas. E fazer parte dessa história e desta fornada agora também de alunos, pelo menos nos últimos anos, orgulha-me imenso.
Vamos conversar sobre a tua Inspiring Girls, porque tu, quando cruzas a primeira vez com este projeto, tinhas dois empregos, tinhas uma filha muito pequenina, estavas grávida, mas mesmo assim disseste, eu vou trazer a Inspiring Girls para Portugal. Como é que foi fundar esta ONG em Portugal?
Bom, foi duro, não é? Porque eu tinha muita coisa, mas tempo não tinha de certeza. E parece quase uma alucinação, estilo kamikaze, como é que nestas circunstâncias tu ainda vais... às vezes tinha pessoas próximas, né? Amigos, famílias, e Joana, chega, né? Tens que ter calma. Mas eu senti que aquele era o momento, não é? Eu sabia que estava com muitas bolas no ar, mas tentava que nenhuma delas caísse minimamente e tentar aguentar. Escolhi na altura, foi precisamente quando entrei de licença de maternidade do meu filho, e sem querer de todo romantizar aquela que é uma licença de maternidade, porque é uma fase muito dura da nossa vida, deu-me efetivamente alguma liberdade de movimentos para poder tratar de coisas mais específicas do que abrir uma associação. Órgãos sociais, são 9 pessoas, escrituras. Abrir uma associação é uma coisa complexa, envolve muita gente. Nós não sabemos, ou eu não sabia, pelo menos, não tinha sequer esta ideia, mas é de facto, é um processo ainda complexo. E então, pelo menos tinha liberdade de movimentos ali enquanto ele dormia, não era muito, mas enquanto ele às vezes dormia, ia tratando algumas coisas. E também porque me reuni de pessoas que hoje fazem parte da associação e que, nomeadamente, a Inês Vega, que é o meu braço direito. A Inês Vega é giro porque foi minha aluna e depois trabalhou comigo no BNP Paribas e hoje é o meu braço direito na associação. E que, no fundo, ou seja, o meu núcleo duro de pessoas em que eu confio, que acho que é fundamental para conseguirmos fazer projetos novos. Não estamos aqui a fazer nada sozinhas e, de facto, foi um trabalho muito conjunto, muito feito à noite depois dos trabalhos delas ou e eu depois de adormecer os meus filhos e, portanto, desde esta parte mais logística e legal também, não é? À construção de um site, eu sou de comunicação, portanto, eu não iria nunca lançar um projeto sem ter site e redes sociais full speed e, portanto, assim o fizemos e, portanto, foi um grande desafio, mas que, a partir do momento em que saio para a rua, e quando eu começo, eu fui fazer a minha primeira sessão numa escola, e eu saí de lá a pensar, meu Deus, eu tenho mesmo, isto tem que voar. Quando eu vi o impacto da atividade nos adolescentes que estavam a ouvir, nas questões que eles estavam a fazer, na interação entre aquilo que nós levávamos de conteúdos e a resposta do outro lado, e o feedback de professores ao mesmo tempo, eu pensei, não, de facto isto tem que acontecer, não sei bem como é que vai acontecer, mas eu vou ter que pôr isto de facto a voar.
É curioso porque tu dizes, eu não sei muito bem como é que isto vai acontecer, eu não sei como é que se faz, mas eu vou fazer.
Sim.
Tem sido assim, o teu percurso também se tem pautado sempre muito com isso, que é, eu não conheço este produto específico, mas eu vou estudar e eu vou aprender. E agora, uma vez mais, exerceste o mesmo direito que tu tens de isto vai ter que acontecer. É meu dever, mais do que um direito, pôr isto a andar. Conta-nos um bocadinho este projeto e como presidente executiva da Inspiring Girls, o que é o teu dia-a-dia?
Bom, portanto, a Inspiring Girls é um projeto que se dedica a inspirar as novas gerações e, portanto, as futuras gerações de líderes através do testemunho de mulheres inspiradoras. E, portanto, aquilo que nós fazemos é dar palco a estas mulheres para elas falarem sobre a sua história de vida, as suas profissões. E o nosso grande objetivo é desmistificar aquilo que se faz nas diferentes profissões e, com isto, diversificar as aspirações que as jovens têm sobre as suas carreiras profissionais e os jovens também, portanto isto não é uma coisa é dedicada a raparigas, mas também aos rapazes que assistem e é super importante verem mulheres naquelas áreas, portanto sejam mulheres em lugares de liderança, sejam mulheres pedreiras, sejam mulheres engenheiras, artistas, o que seja, portanto nós podemos ver que podemos ser aquilo que quisermos e desmistificar todo o tipo de profissões e desmistificar aquela ideia de que eu se calhar agora estudei uma coisa, vou fazer isto para o resto da vida. Podemos fazer, mas também podemos não fazer. E é muito isto, é a desconstrução das profissões pelo exemplo de mulheres que são referências no seu setor de atividade.
E portanto, tu vais a muitos locais dar nota e no fundo envolvendo cada vez um número mais elevado de jovens para terem essa noção concreta que muitas vezes não lhes chega de outra forma.
Exatamente, portanto, nós, claro que trabalhamos aqui, se quisermos pôr isto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isto é o objetivo claramente da igualdade de género, embora também toque naturalmente no da educação de qualidade, embora seja também educação não formal, mas aquilo que nós fazemos são conversas inspiracionais, portanto, este modelo que vai uma speaker, não é? Falar com uma turma de raparigas e rapazes sobre a sua carreira e dar um exemplo, ou pelo menos sugestões e abrir horizontes. Depois fazemos atividades como mais específicas. Por exemplo, temos um clube de tecnologia para raparigas, porque sabemos que é um problema, portanto, temos poucas mulheres a estudar tecnologia, há poucas mulheres nesta área, e, portanto, queremos incentivar este aumento de representatividade e de paridade de género nesta área. Então, fazemos clubes especificamente técnicos, na área tecnológica, para incentivar este know-how nas jovens. Clube financeiro também é um projeto que temos e que desenvolvemos para aumentar o número de mulheres na área financeira e onde desenvolvemos também competências de liderança para que estas jovens tenham já aquele bichinho também delas próprias alcançarem posições de liderança. Portanto, trabalhamos áreas completamente diferentes e distintas e, portanto, o meu dia-a-dia enquanto presidente executiva é uma loucura, na verdade, porque eu trabalho, tenho toda a gestão, né, de uma organização, que toda a gente que gera uma organização tem que ter, com a parte de que eu não tenho departamento de recursos humanos, não tenho departamento de contabilidade, tenho que ser eu a fazer isto tudo, sou a contabilista, os RH, o procurement, sou tudo. Claro, também tenho a minha equipa, não é? Embora seja uma equipa reduzida, mas tenho que gerir também esta equipa. Mas o meu dia-a-dia começa, se calhar, a validar faturas e a tratar de um recrutamento, a seguir vou para uma escola e vou com uma CEO e essa CEO vai falar sobre a sua vida a um grupo de estudantes. Depois vou dar uma formação em igualdade de género. Por exemplo, nós fazemos muito isto. Quando temos um clube financeiro só para raparigas e onde vamos fazer uma atividade numa escola que é só para raparigas, geralmente também damos uma sessão de igualdade de género à turma toda, para não excluir ninguém, para os rapazes também saberem porque é que elas estão a fazer aquilo e eles não. Então damos um enquadramento sobre igualdade de género para envolvermos todos na discussão, que é essencial, não é? É essencial que os rapazes e que os homens percebam que são peças fundamentais na luta pela igualdade de género. E então, pronto, tenho certificação em igualdade de género, portanto, sou muitas vezes eu que dou estas sessões. Portanto, amanhã posso estar em Beja, à tarde estou em Lisboa e pronto, e à noite estou lá está a validar faturas, por exemplo, depois dos meus filhos terem ido para a cama. Portanto, intensidade, sem dúvida que se
palavra
mantém,
de ordem, não é?
Mantém-se.
Eu li um artigo teu que dizias que tiveste a sorte de nascer mulher num Portugal democrático. Sentes que essa equidade que ainda agora estavas a falar e esta sorte que temos, esta equidade poderá ainda estar muito distante?
Essa equidade está distante. Os dados mostram, não é? Os últimos dados das Nações Unidas no progresso, onde estamos relativamente ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mostram-nos que estamos a quase 300 anos de alcançar igualdade de género a todos os níveis sociais, políticos, a nível mundial, global. Estamos a 286, se não estou em erro, de alcançar essa igualdade de género. Portanto, é muito tempo, falta muito tempo. Estes dados foram pioraram com a pandemia, por motivos que também já percebemos e que também já foram muito falados, mas sim, essa igualdade de género está longe. Constantemente vemos muitos dos direitos que alcançamos, ou alguns dos direitos que alcançamos, vemos ameaçados, não é? Todos os dias ouvimos notícias que nos deixam com alguma ansiedade, de algumas questões nesta fase em concreto que vivemos politicamente em Portugal. Vemos alguns desses direitos por vezes postos em causa ou questionados, e portanto é fundamental nós termos noção que, primeiro, falta muito tempo. Eu não acredito nesses 300 anos, não é? Eu acredito que nós conseguimos e vamos reduzir esses 300 anos, fruto do trabalho de organizações, instituições, pessoas, de governo, políticas, o que seja, portanto, com um trabalho conjunto da sociedade, com certeza, mas eu acredito que nós vamos reduzir esses anos. Agora, faltam muitos, não é?
Portanto, também porque já funciona quase como um imperativo estratégico em muitas organizações.
Sim. Em muitas, sim. Nas organizações grandes, as multinacionais, sem dúvida, não é? É a bandeira, é uma das grandes bandeiras e tem mais é que ser, sem dúvida. Porém, não, por exemplo, o nosso tecido empresarial não é feito de grandes empresas e é um imperativo estratégico. Se formos a ver nas PMEs, possivelmente não é, até porque são entidades com outro tipo de desafios e acredito que também nem todas se possam dedicar a estas causas com o mesmo ímpeto que uma multinacional. Mas eu acho que cada vez há mais pessoas, empresas a perceberem a riqueza que vem da paridade, da igualdade e da diversidade, não é? Isto agora parece chavões que se vê em todo lado e que toda a gente fala, mas que de facto estão altamente estudados e que se vê que trazem benefícios para as empresas a todos os níveis e vemos sistematicamente exemplos disso.
Fala-se muito do dividendo da diversidade.
Exatamente. E sem dúvida que tem e muitos dividendos e é visível, não é? E portanto eu também acredito que em alguns casos haja medo da mudança e é o que é. Nós todos temos medo de mudar quando gostamos muitas vezes
queremos
de estar.
Muito que mude, mas não queremos muito mudar, não é?
Exatamente, há trabalho também, não é? A mudança, o desconhecido assusta, dá muito trabalho. E por isso é que eu acho que é muito importante que tudo isto se baseie em diálogo, em conversa, em reflexão. Eu às vezes falo as coisas muito com o coração, não é? Mas é preciso isto, um almoço em família, uma conversa num almoço em família já está a fazer cumprir o seu papel. E pôr os nossos avós a pensar, os nossos pais, os nossos irmãos, whatever, portanto, amigos. Está a cumprir o seu papel. Tudo isto, conversarmos, chegarmos a linhas de entendimento, é fundamental. É fundamental.
Então, há pouco, no decorrer da nossa conversa, dizias que gostas muito de ler, gostas muito de estudar e tem vindo a ser também um discurso pelo qual te tens pautado. E quando nos sentámos aqui também estavas a ver os livros que
Sim.
estavam aqui na mesa. Que grandes leituras é que tu tens feito ao longo da tua carreira, da tua vida, que tenham ficado por alguma razão e que agora nos recomendarias?
Isso é uma pergunta muito difícil. Eu não consigo. Eu gosto muito, muito de ler. Nos últimos anos não leio tanto quanto gostaria, porque derivado de vida agitada e de filhos e de não dormir tanto também quanto gostaria. Às vezes dormir é mais importante. Portanto, é muito difícil. Eu não consigo escolher assim grandes obras, ou, claro, as obras técnicas que gosto de ler e que me ajudam muito nos meus estudos. Leio muito leio muito sobre comunicação, gosto, por acaso
Gostas
gosto,
dessa leituras técnicas?
gosto muito de ler sobre história, gosto muito de romances históricos. E gosto às vezes de comprar assim aqueles livros de a história para pessoas com pressa. Para recordar os grandes, eu gostei muito de estudar história, então gosto às vezes de recordar assim momentos históricos e dar-me enquadramento sobre o passado para conseguir outra vez olhar para o futuro e enquadrar. Portanto, às vezes gosto de ir a estes livros. E assim, as últimas coisas que eu tenho lido, eu tenho, tenho lido muito Dulce Maria Cardoso, li recentemente O Retorno, recomendo imenso. Afonso Cruz, recomendo imenso. Bernardino Evaristo, Rapariga Mulher, outra, adorei, acho incrível. Chimamanda, eu sei que Chimamanda está na ordem, americana, O Meio Sol Amarelo, recomendo para quem tiver estofo para ler sobre a guerra, foi muito duro. E li a correr porque queria acabar, adorei, mas foi muito duro. E li recentemente um livro que também gostei muito, que é o Limpa, de uma autora que é o sobrenome dela é Trabuco, não me recordo agora do primeiro. Gostei muito sobre a relação entre as empregadas domésticas e as famílias, é muito interessante. Que é uma empregada interna, na verdade, e sobre este trabalho do ser doméstica, porque também é uma área que eu tenho vindo a estudar, está muito relacionada com a igualdade de género, com o trabalho não remunerado, com o trabalho não pago, o trabalho invisível, neste caso era de uma empregada doméstica que recebia para o fazer, mas eu tenho estudado muito isto. Por exemplo, no trabalho invisível que as mulheres fazem quando chegam a casa depois do seu trabalho e da lida doméstica, do cuidado dos filhos e de todas as consequências que isso traz na vida de uma mulher, e de não desenvolvimento da sua carreira à conta disto, desta sobrecarga. E portanto, eu acho que isto são. Agora, no imediato, e assim as últimas coisas que eu li. Ah, Maya Angelou, também tenho li duas obras dela, Sei Porque Canta o Pássaro na Gaiola e Rio Não Sei Meu Nome. Acabei de ler o Rio Não Sei Meu Nome no domingo. Aconselho muito também. Mas também gostava de fazer aqui um pulo à minha infância, porque isto tudo começou com os 5, com Uma Aventura e com as Gêmeas, com estas coleções que eu devorava. Eu li os 5 e as Gêmeas, não sei, mas diria que dezenas de vezes. E eu acho que às vezes voltar este todo o meu gosto pela leitura vem daqui, e a criatividade, esta ideia de às vezes irmos ao imaginário, de irmos a leituras que às vezes não têm nada a ver com o nosso trabalho, também é super importante. Estas são leituras de infância que me marcaram imenso, e como a pergunta era sobre grandes, isto não são grandes obras, mas eu acho que
não, são mas a são semente. Leituras que te marcaram?
Sim, e foram a semente. Eu ficava até às 4 da manhã às escondidas. Minha mãe acho que não sabe. mas a minha mãe às vezes dizia, pá, tu lês demais. Isto é demais. Às vezes fica, na altura, porque ficava até muitas horas, precisas dormir, de descansar. E acho que, pronto, foram estes autores que me marcaram e que eu acho que deram aqui a semente, porque eu acho que ler muda o mundo. A leitura muda o nosso mundo.
Dá-nos muito mundo, não é?
Dá-nos mundo. Eu acho que sim.
Joana, em jeito de terminarmos a nossa conversa, consegues olhar para trás, ainda tens tudo para fazer, mas consegues olhar para trás e identificar um momento francamente desafiador da tua carreira?
Consigo. Foi recente. Foi. Tive vários, né? Tive sempre muitos, mas o mais desafiante da minha carreira foi, sem dúvida, o dia em que decidi que ia deixar o mundo corporativo. E que eu decidi dedicar-me à associação, portanto, a par com a Escola Superior de Comunicação. Ainda sem um cêntimo na conta da associação, mas eu acreditava que ela ia voar, como eu disse há pouco, mas foi, eu tive aquele momento de ok, isto ou vai agora, porque isto também não cresce mais, porque eu não lhe consigo dedicar mais tempo, E portanto, eu a dada altura, depois também eu não vou ser, não consigo ter estas bolas no ar todas ao mesmo tempo durante tanto tempo, é impossível, não é? Somos humanos, e também não podemos romantizar, não é? O tempo é finito e eu também gosto muito de estar com os meus filhos e de estar dedicada só aos meus filhos quando estou com eles, não é? Não ser aquela mãe que está sempre ao telemóvel, embora seja difícil, mas tento às vezes não ser, mas foi este momento, foi. Há um ato de fé que eu vou ter, é fé, é risco, mas também foi apoio, tive muito apoio do meu companheiro, muito apoio da minha família, da minha mãe, da minha sogra, vai, eu até fico meio emocionada a pensar nisso, que foi, vai, nós estamos aqui, e eu tive medo, tive muito medo, mas ao mesmo tempo tinha certeza, o que é extremamente estranho. E estava serena, o que parece tudo contraditório, mas eu ao recordar esse momento, recordo-o assim e de sentir as costas quentes. Pronto, não venho de um meio privilegiado, sou privilegiada em muitas coisas, mas não tive, sei lá, comecei a viajar em adulta, consegui comportar os meus estudos com apoios, portanto fiz a minha luta, fiz o meu caminho, orgulho-me imenso dele, tive o apoio da minha família, na medida do possível da minha família, mas não pude fazer tudo aquilo que queria, mais alguma coisa, e também acho que isso me trouxe muitas aprendizagens, mas eu acho que pela primeira vida senti mesmo, ok, eu vou arriscar um bocadinho agora. E sinto que tinha as costas quentes, isso foi fundamental, foi muito desafiante, mas foi o momento mais crítico da minha vida e foi também o momento em que eu pude ver com os meus olhos a associação que eu criei com tanto esforço, mas com tanto orgulho, a crescer e a voar de forma orgânica, que eu sentava-me às vezes a pensar assim, mas como é que isto está a acontecer? Eu lembro-me de ter recebido uma chamada de uma jornalista a perguntar se eu podia falar sobre o projeto. E nós tínhamos acabado de o lançar e eu... Mas como é que isto aconteceu? Quer dizer, como é que esta pessoa soube? Como é que de repente nós começámos a ter likes no Instagram sem ter feito nada? E assim... Não, porque as pessoas preocupam-se com este propósito e isto... Isto está a correr bem! Pronto, e foi assim... Foi... Não, acho que nem dá para descrever a sensação, o orgulho que dá. Portanto, o risco tem que ter... Conta peso e medida, não é? Tinha duas crianças pequeninas e tinha muito, muito respeito pelo que construí, não é? E a pequena segurança que tinha na altura, que me permitia, durante pelo menos 6 meses, testar se aquilo corria bem ou não, mas foi maravilhoso de assistir. E às vezes arriscar dá medo, dá muito medo, mas às vezes tem estes resultados bons. Ainda estamos no início, não é? Isto ainda está.
Mas tudo acho que para florescer. Joana, obrigada pela nossa conversa, mas obrigada muito pelo teu ato de fé, porque sem esse ato de fé, provavelmente não teríamos em Portugal uma associação que leva pessoas a inspirarem outras e que contribui para os nossos jovens, de forma generalizada, saberem que há caminho que podem fazer e que vale a pena. Obrigada, Joana.
Obrigada eu pelo convite.
Obrigada, até ao próximo Profiler.